Saúde e você. Olá para você que se preocupa com as questões da saúde, pois está começando o podcast Saúde e Você, programa que vai deixar você por dentro dos cuidados com a saúde. Eu sou Elias Costa e esse é um projeto da comunicação da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que tem a coordenação do jornalista Marcelo Hermel. No podcast desta semana, vamos falar sobre um vírus que vem causando grande preocupação à população mundial. Estou falando do coronavírus, uma doença respiratória que surgiu na China no final do ano passado. E para esclarecer algumas questões sobre a doença, vamos conversar com Letícia Martins. Ela que é técnica do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde e também com Marcelo Valandro, ele que é técnico do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde. E já começando a nossa conversa, vamos já começar perguntando para a Letícia. Letícia, tudo bem? Muito obrigado por receber aí o podcast Saúde Você. Mas o que é o tal do coronavírus?
O coronavírus, né, como o nome já diz, é um vírus, tá? É um vírus respiratório, né? Que pode causar pneumonia, né, nas pessoas. É um vírus essencialmente de animais e que acidentalmente pode infectar humanos, né, que é o que está acontecendo nesse momento. A gente já teve outras vezes que este coronavírus teve essas infecções em humanos, né, mas agora a gente está com um novo vírus que é diferente dos que a gente já teve, que se chamava SARS e MERS, que é este agora então que a gente está aí monitorando e tentando acompanhar a circulação desse novo coronavírus.
E ele é dividido em vários tipos?
Na verdade, a gente já tem conhecimento desses tipos, como eu falei, o SARS e o MERS, né? E agora a gente está com esse que está sendo denominado, né, de 2019 N coronavírus, que é um novo coronavírus. Então, eles têm, sim, diferentes tipos. Esse é um tipo diferente do que nós já conhecíamos, né? Então, é um vírus que sofreu algumas mutações, um vírus que, de novo, essencialmente circula nos animais e, acidentalmente, os homens podem se infectar, que é o que está acontecendo agora.
Uhum. E como é que pode acontecer essa transmissão?
A transmissão se dá como qualquer outra transmissão de vírus respiratório, assim como influenza, por exemplo. A gente diz que é uma transmissão por gotículas, né? Então, a transmissão ela vai se dar a partir da tosse, do espirro, de objetos contaminados que a gente pode estar contaminando com as mãos, né? Então, por isso que as medidas de precaução desse vírus respiratório, elas são exatamente iguais às medidas de precaução de qualquer doença respiratória, né? Que é todo aquele cuidado, etiqueta respiratória, lavagem das mãos, né? Em função de ser por gotículas. A pessoa doente, sintomática, transmite o vírus para outra pessoa.
E como podemos definir, Letícia, um caso como suspeito?
Então, hoje, né, com o cenário que nós estamos trabalhando neste momento, um caso suspeito vai ser a pessoa que apresentar febre e qualquer outro sintoma respiratório, tá? E que tiver uma história de viagem a 14 dias do início dos sintomas para a região de transmissão local, que atualmente é considerada a China, tá? Então, essa é a nossa definição de suspeita que a gente chama de um caso de coronavírus. E as pessoas que, de repente, também apresentarem febre, sintoma respiratório e tiverem contato com um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, também entram como suspeita de coronavírus aqui pra gente. Essa é a definição que o Brasil que o mundo está utilizando, né, para monitorar a circulação desse vírus.
Como podemos prevenir em relação a esse vírus?
Como a gente pode prevenir? Uma das questões é essa vigilância que a gente está fazendo, né? A vigilância tem que estar ativa, sensível, para que a gente consiga interromper qualquer cadeia de transmissão. E as medidas de precaução, né? Que são essas que a gente tem colocado aí nas nossas redes e tal, que é a questão de etiqueta respiratória, tu evitar, quando tu está sintomático, ir para ambientes de grandes aglomerações, né? A lavagem de mãos. Todas essas questões são as que de qualquer outra doença de transmissão respiratória. É assim que a gente consegue minimizar essa transmissão desse vírus.
E por quanto tempo, Letícia, o vírus pode ficar incubado?
Esse vírus, por ser novo, é um vírus que a gente está, todo mundo está estudando muito e aprendendo agora, enquanto a gente está vivendo a epidemia, né? Então, assim, o que tem se falado com a experiência desses outros coronavírus que a gente tem, que é o MERS e o SARS, né, é de que a incubação, a média de incubação seria de 5 dias, né, Marcelo? E que o máximo de 14 dias, né? 16 dias é o que a gente está trabalhando agora para dar uma margem de segurança. O máximo de 16 dias. E com uma transmissibilidade de 7 dias. Isso, de novo, é o que a gente tem pela experiência dos outros coronavírus. Nós estamos aprendendo com esse novo. Mas essa é o período de incubação e transmissibilidade que a gente está trabalhando no momento.
E, Letícia, como é que é feito o acompanhamento com a pessoa que está com a suspeita do vírus?
Acho que o Marcelo pode me ajudar, mas eu acho que no momento em que a gente tem a suspeita, como tem se orientado? A suspeita, atendendo essa definição que a gente falou agora, ela deve ser comunicada, notificada imediatamente, tá? Imediatamente em até 24 horas. Né? A partir dessa notificação é onde se desencadeia todo o processo de como a gente vai conduzir isso. Né? Então, no momento em que entra essa notificação, esse caso ele é investigado junto com a vigilância do município, com o COE, enfim. E aí, o que está acontecendo? Se avalia se o caso tem gravidade ou não. Primeiro, se atende realmente a definição, se é um caso suspeito realmente. Depois, a gente se avalia a questão da situação clínica desse paciente, se é um caso grave ou é um caso brando, né? Porque o coronavírus não necessariamente ele vai evoluir com gravidade, a gente tem quadros de infecção respiratórias brandas pela infecção do coronavírus. E aí, dependendo dessas duas situações clínicas, se for gravidade, essa pessoa vai ter que internar, fazer a coleta e seguir a condução sintomática de um caso de síndrome respiratória grave, como qualquer outro, porque a gente não tem nenhum tratamento específico para coronavírus, assim como nós não temos vacina. Num caso onde vai ser leve, que tu não necessita de uma internação hospitalar, a orientação que tem se dado é de que a pessoa seja, a recomendação da isolamento domiciliar. Fala, Marcelo.
Na questão, a gente tem recomendado, então, os procedimentos de coleta, porque eles entram como suspeitos, e a gente, então, faz a coleta para depois nós podermos, junto ao laboratório, esclarecer o que está acontecendo nesse caso suspeito, e os procedimentos de isolamento. No caso do leve, o isolamento domiciliar, e no caso grave, o isolamento hospitalar. Obviamente, como a Letícia falou, seguindo a conduta clínica desse paciente, porque o objetivo é que esse paciente tenha uma melhora clínica. Nós estamos, junto com essa questão, por se enquadrar como suspeito, tentando elucidar se é ou não esse novo vírus, para que a gente tenha medidas de precaução e de controle para que esse vírus não entre em circulação no nosso país. Certo? Então, como
se entre, né, Marcelo, a gente consiga fazer com que ele não se espalhe,
exatamente,
né?
Minimizemos o número de casos que teríamos. Por isso, esse isolamento.
Certo. E já colocando, o Marcelo já entrou na conversa, já te perguntando, Marcelo, como é que agora o Centro de Operações de Emergência da Secretaria de Saúde está tratando essa questão do coronavírus, principalmente para, como vocês destacaram, para não se espalhar não só pelo país, mas pelo Estado.
Bem, quando a gente lida com um agente novo como esse, a gente precisa se dedicar um pouco diferente. É diferente daquelas doenças, como a Letícia estava falando, síndromes respiratórias, onde a gente já tem todo um fluxo estabelecido, todo um protocolo já estabelecido na rotina, tanto do serviço de saúde quanto das vigilâncias. É um vírus novo, né? Então a gente precisa, como a Letícia comentou, a gente está aprendendo com ele. Então a gente se estrutura, isso a Organização Mundial de Saúde trabalha assim, o Ministério trabalha assim, nós também, com esses centros de operação. Por quê? Porque a gente pega diferentes atores, ou seja, pessoal da vigilância, pessoal da assistência, pessoal da parte hospitalar, pessoal de portos, aeroportos, fronteiras, para trabalhar de uma forma uniforme. Por quê? Porque para a gente trabalhar dentro de um agente novo que a gente não sabe muito como ele vai se comportar, e ainda numa perspectiva de conter a entrada dele, nós precisamos ter uma coisa fundamental quando a gente trabalha numa emergência, que é uma comunicação afinada. Então, o que que acontece? Quando a gente estrutura um centro de operações, é com que finalidade? Para que um único local consiga concentrar todas essas informações. Nós sabemos onde estão esses casos, a notificação deles, a conduta orientada e acompanhamento disso por um grupo de diferentes áreas juntos, para que a gente acompanhe e tome as medidas para a contenção. E, obviamente, é importante a gente se lembrar que a gente tem que tomar medidas restritas ao risco que a gente está lidando. Porque, muitas vezes, a gente vê as pessoas muito querendo tomar medidas extremas por situações que ainda não se configuram assim. Então, a gente precisa trabalhar muito bem com essa informação. Então, a Secretaria achou por bem, aos moldes do que o Ministério e a Organização Mundial de Saúde fez, organizar esse centro de operações. E a gente tem trabalhado alinhado com todos os outros setores para que a gente possa trabalhar com uma única informação e também que essa informação haja corra de forma mais rápida possível, porque quando a gente trabalha com uma doença como essa e uma emergência, a gente costuma dizer que a gente precisa ter a oportunidade da informação, ela tem que ser o mais oportuna possível para que a gente tome as medidas também de forma oportuna.
Você destacou na sua resposta a questão dos aeroportos e dos portos e rodoviárias. Como é que vocês estão trabalhando em relação a esses lugares?
Na verdade, a gente precisa ter, dentro do nosso plano, e a Letícia comentou isso também, que a gente precisa da detecção do caso suspeito o mais rapidamente possível, o mais oportuna. Como ela é uma doença que atualmente, né, um dos critérios é a origem vinda da China dos últimos 14 dias, a gente sabe que, então, para entrar no estado, ele terá que entrar por alguma das nossas portas de entrada. Os aeroportos, fronteiras, portos, né, isso de forma geral o país inteiro. No Rio Grande do Sul nós temos fronteiras com dois países, além de termos aeroportos, aeroporto internacional e ainda um porto também. Então a gente espera que nesses locais possa haver a detecção de um caso suspeito. E aí, a partir dali, a gente já ter todo esse fluxo de informação ocorrendo. Mas, independente disso, como a gente poderia ter situações onde um caso poderia passar assintomático, nós também estruturamos toda a rede de assistência e vigilância de todos os nossos municípios a estarem atentos à possível detecção de um caso desses. Uhum. E aí, então, entra no nosso fluxo de notificação com os critérios que a Letícia já bem disse e a gente possa estar desencadeando as medidas de controle e resposta a isso aí.
A Letícia explicou os cuidados, né, que a secretaria, enfim, que a coordenação tem com o paciente, com o suspeito, podemos dizer assim. E o profissional de saúde? Quais os cuidados que ele deve tomar?
A gente frisa bastante e a gente tem visto no mundo que os casos têm acontecido e acometido profissionais de saúde, porque realmente é aquele profissional que se coloca na linha de frente, né? Então, de forma geral, em saúde pública, a gente sempre tem um cuidado a mais com esse profissional. Como a gente sabe que ela é uma doença de transmissão respiratória, como a Letícia falou, por gotículas, a gente tem toda uma recomendação e uma orientação aos profissionais de saúde. Isso de forma geral para outras doenças também é assim, né? Não é só por causa do coronavírus, mas obviamente o coronavírus tem uma preocupação extra, vamos dizer assim, até por ser um agente novo. Nós temos recomendado que os profissionais de saúde sigam os protocolos de precaução para a questão respiratória, já nas triagens das unidades de saúde, seja nas unidades básicas, nas UPAs, nos hospitais, procedendo com uma conduta com esse paciente de triagem, utilizando máscara e isolamento, bem como também medidas de precaução para esses profissionais. Todos os profissionais de saúde que venham a lidar e entrar em contato com este caso suspeito devem manter medidas protocolares de precaução. Também com uso de máscara, uso de luvas, né? E aqueles profissionais aqueles que vão fazer procedimentos junto a esse paciente, aqueles que vão coletar amostras, o médico que vai atender, eventualmente examinar, usar essas medidas de precaução extra. Ao mesmo tempo, a gente não precisa criar um pânico também de que agora, qualquer situação, todo o hospital precisa estar com máscara. Não é assim que funciona. Existem medidas de precaução padrão para isso e a gente sabe também que este é um vírus de transmissão por gotículas e existem alguns critérios que daí isso é sempre ressalvado nas capacitações com os profissionais de saúde para essas medidas, eles são treinados para isso.
Eu queria só reforçar a importância do que o Marcelo está dizendo, né, que na verdade esses protocolos, né, de biossegurança para o profissional de saúde, eles estão já muito bem estabelecidos em todo o serviço de saúde. Então, claro que temos toda essa questão desse agente novo, enfim, mas eu acho que assim, o que tem que estar muito claro é que devemos seguir os protocolos de biossegurança que já estão descritos até hoje, que são de transmissão respiratória por gotículas.
E falando mais especificamente no Rio Grande do Sul, tem alguma região que deva receber uma atenção especial, Marcelo?
A gente tem falado e tem estruturado e trabalhado que todo o nosso estado tem que estar em alerta e preparado. A gente tem tido, e até a gente por um lado fica feliz em relação a gente ter tido esse contato bem próximo de vários municípios e regionais com a gente, mostrando a preocupação e o alerta que todos estão. Casualmente, nós tivemos algumas regiões que tiveram os nossos casos notificados primeiramente. Alguns deles foram excluídos, inclusive porque não atendiam a definição, mas mostram a preocupação do profissional de saúde, isso é importante, não tem problema isso, a gente está aqui justamente para ajudar nesse sentido. Tivemos casos que depois foram descartados ou suspeitos. Existem algumas regiões que, obviamente, têm uma perspectiva de uma circulação maior de pessoas originárias atualmente da China, porque hoje o epicentro da doença está na China. Então, obviamente, países, locais no estado que têm regularmente pessoas que circulam por esta região, têm um olhar a mais. Isto, inclusive, a gente se surpreende, nós aqui do nível central, porque isso é uma coisa que para os municípios e as regionais, para eles às vezes é mais sabido do que nós. Eles nos atentam e nos alertam de regiões que nós nem sabíamos que tem um fluxo aumentado desse tipo de cidadão. Tanto o brasileiro que vai para lá, quanto o estrangeiro que vem para cá. E a gente tá em parceria com as nossas regionais e municípios com eles. Mas é importante a gente salientar que todo o estado está sendo preparado, está sendo orientado e alerta para isso.
Conversamos com Letícia Martins, ela que é técnica do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, aqui do Rio Grande do Sul, e também com Marcelo Valandro, ele que é técnico do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Muito obrigado aí por atenderem o podcast Saúde Você.
A gente que agradece a oportunidade.
A gente que agradece a oportunidade de poder esclarecer as pessoas e passar toda essa comunicação e também tranquilizar a nossa população de que a Secretaria Estadual de Saúde está se preparando para a gente poder enfrentar essa situação.
O podcast Saúde Você fica por aqui. O programa pode ser acompanhado no site www.saude.rs.gov.br e também você pode acessar o nosso canal no SoundCloud. Até a próxima. Tchau! Saúde e Você.